Semana em África.
Bem-vindos ao programa Semana em África. Começamos com a situação da Guiné-Bissau, que esteve em debate esta quinta-feira na reunião do Conselho de Segurança em Nova Iorque. Em causa esteve o relatório do secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre o país, que pediu a revisão da Constituição guineense com alguma urgência para que a Guiné-Bissau possa sair do impasse político que vive há muito tempo. A reunião contou com a presença do primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, que garantiu que as eleições legislativas se vão realizar a 18 de novembro.
Garantimos as eleições a 18 de novembro, porque neste momento nós já temos todas as brigadas, todas as condições humanas e a maior parte das condições materiais para iniciarmos o processo de licenciamento, que é o processo mais importante. Porque, apesar dos atrasos que nós registramos pelo facto de nós termos que encomendar os kits em função das necessidades impostas pela lei, de nós termos que entregar os cartões de eleitor no momento do recenseamento, apesar de tudo isso, nós podemos garantir que faremos as eleições dia 18, porque nós temos dois países que estão a colaborar muito bem, que é a Nigéria e Timor-Leste. Portanto, vamos ter mais kits do que nós esperávamos.
Por sua vez, o presidente guineense, José Mário Vaz, vai participar no Fórum China-África entre 3 e 4 de setembro, em Pequim, e deve ser recebido pelo seu homólogo chinês, Xi Jinping. José Mário Vaz quer angariar financiamento chinês para as áreas da agricultura, pescas, turismo, infraestruturas e minérios.
Neste momento, estamos todos com expectativa de que os projetos que temos em carteira, se tudo correr bem, esperemos que o governo chinês venha nos acompanhar no financiamento desses projetos. Os projetos que levamos em carteira fazem parte dos tais motores de crescimento da nossa economia, a agricultura, o turismo, as pescas, as infraestruturas. E há o quinto motor que eu não gosto muito de falar, trata-se de minérios, mas está tudo em aberto.
Maputo 105 FM.
Em Moçambique, a Assembleia Municipal de Quelimane exige a cessação imediata de funções de Manuel de Araújo. A tomada de posição surgiu após o Conselho de Ministros ter aprovado o decreto sobre a perda de mandato do autarca, que passou do MDM para a Renamo. A crónica de Orfeu Lisboa.
O presidente da Assembleia Municipal de Quelimane, Domingos de Albuquerque, exige que Manuel de Araújo abandone imediatamente o cargo de autarca depois que o Conselho de Ministros aprovou o decreto da perda do seu mandato.
O Conselho de Ministros já deliberou, por mim ele tinha que abandonar o município. De acordo com a Lei 7/97, 31 de maio, no seu artigo 14, número 1, ele perde também a recandidatura, não vai se recandidatar, a lei está clara. Ele vai ficar fora, vai ter um ano de repouso em casa.
Manuel de Araújo, autarca destituído, continua a trabalhar e na manhã desta quarta-feira lançou a primeira pedra para a construção da Avenida Joaquim Maquiana na cidade de Quelimane.
O Conselho de Ministros ontem decidiu, estamos à espera da informação, porque ainda não nos chegou. Num Estado de Direito, as partes devem ser notificadas, as partes devem ser dadas o direito à sua defesa, o direito ao contraditório. E em caso de não concordar, nós vamos subir o caso para o Tribunal Administrativo e para os demais órgãos.
Manuel de Araújo, edil de Quelimane, desde 2013, pelo MTM, é agora o cabeça de lista da Renamo, principal partido da oposição, para as eleições autárquicas de 10 de outubro. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
A Renamo fala em perseguição política. O líder interino do partido, o Sufo Momad, acusou na quinta-feira a polícia moçambicana de estar a ajudar a Frelimo para ganhar as eleições autárquicas de 10 de outubro com ações para impedir a atividade política dos candidatos.
É notória a perseguição e impedimento dos militantes e candidatos deste partido de realizar livremente as suas atividades políticas, o que contraria não só o espírito de diálogo em curso, como viola de forma flagrante a Constituição e as leis da República.
Em Maputo, a FACIM, Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Moçambique, arrancou na segunda-feira e decorre até este domingo. Esta edição arrancou sem gado devido à propagação da febre aftosa. Portugal tem a maior presença no certame com 24 empresas e o secretário de Estado português para a internacionalização, Eurico Brilhante Dias, destacou que o país é um parceiro de Moçambique.
Os indicadores macroeconómicos de Moçambique melhoraram. Portugal, depois de vários anos em que o investimento direto português em Moçambique veio sempre a decrescer, em 2017 teve um ligeiro aumento e demos passos para levar o investimento e o comércio entre Portugal e Moçambique para outro patamar.
Em Moçambique, o contrabando de pedras e metais preciosos está a lesar o Estado em muitos milhões de dólares por ano. A preocupação foi manifestada na quarta-feira em Maputo pelo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela.
Teremos saído desta reunião com propostas de soluções bem claras sobre o que devemos fazer como Ministério de Recursos Minerais e Energia para estancar a sangria dos nossos recursos sem que o Estado tire disso algum proveito em termos de receitas.
Praia 99.3 FM.
A Cabo Verde chegou na segunda-feira um avião português para evacuações médicas no quadro dos esforços para a viabilização das evacuações interilhas. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, realçou que se trata de uma solução de futuro com um aparelho devidamente equipado.
Nós vamos ter uma solução de futuro, um avião que vai estar totalmente equipado até o final do ano para servir as nossas necessidades do nosso país, mas também da Guarda Costeira, e, entretanto, vamos ter um outro avião que vai estar operacional para poder fazer evacuações médicas aqui em Cabo Verde e Interilhas.
Na República Democrática do Congo, 6 candidatos foram excluídos pela Comissão Eleitoral das listas de candidatos às presidenciais de 23 de dezembro. Entre os excluídos estão 2 pesos pesados da oposição, Moïse Katumbi, impedido de voltar à sua terra natal, e o ex-vice-presidente Jean-Pierre Bemba, que tinha sido condenado por suborno de testemunhas. Ambos apresentaram recurso junto do Tribunal Constitucional esta semana. No Senegal, a Justiça confirmou na quinta-feira a exclusão do opositor Karim Ouad das listas eleitorais por ter o cadastro manchado por uma pena de mais de 5 anos de prisão por enriquecimento ilícito, ainda que tivesse beneficiado de graça presidencial em 2016. Karim Ouad é filho e foi ministro do antigo presidente Abdoulaye Ouad. Também de fora da corrida às eleições presidenciais de fevereiro de 2019 ficou Khalifa Sall, antigo edil de Dakar, que foi condenado esta semana a 5 anos de cadeia por corrupção. No Zimbábue, Emmerson Mnangagwa tomou oficialmente posse no domingo e prometeu nomear uma comissão de inquérito sobre a violência pós-eleitoral que provocou a morte de 6 manifestantes quando o exército dispersou um protesto da oposição a 1 de agosto. Em deslocação oficial à África estão a chanceler alemã Angela Merkel e a primeira-ministra britânica Theresa May. A Alemanha quer reforçar a sua presença no continente e Merkel alertou para os riscos que incorrem os migrantes que deixam a África rumo à Europa. O Reino Unido quer transformar-se no primeiro investidor do G7 em África. Para o analista político angolano Augusto Bafua Bafua, as duas governantes estão à procura da sua fatia no bolo africano e já se sentem as consequências do Brexit.
Estamos a ver o primeiro resultado do Brexit muito antes do dia 19 de março, onde a Grã-Bretanha partiu para a ofensiva, partiu para a captação de outros possíveis mercados de negócio, outros possíveis interlocutores económicos que possam, de alguma forma, fazer a economia britânica crescer nos próximos 5 anos, ou seja, a partir de 2019. Por outro lado, também temos uma Angela Merkel, que não era expectável que ela partisse para a ofensiva, uma vez que o bloco europeu continua sólido. Qualquer uma das duas partes quer este bolo africano.
Assim termina a Semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.